João Félix, seja bem-vindo, bom dia.
Oi, bom dia, Beverly. Bom dia a todos os ouvintes da rádio, né?
Muito
Obrigado pelo espaço mais uma vez de poder participar desse programa e divulgar o nosso trabalho.
obrigada, obrigada a você. Falando em divulgar o trabalho, vamos conhecer um pouco então esse trabalho. O que faz um Círculo Trentino? Quantos são no estado do Rio Grande do Sul e qual a relevância desse que tem aqui em Caxias do Sul?
Na realidade, o trabalho do Círculo Trentino, né, é a promoção e preservação da cultura italiana, né, que, digamos que, está se perdendo com o passar dos anos. As pessoas, elas vão se distanciando, desconhecendo um pouco, e então, o Círculo Trentino, ele acaba tendo essa ligação de divulgação através da língua italiana, né? Tem também junto o Talhar, mas aí é o grupo Misericórdia que faz essa parte. E no Rio Grande do Sul nós somos mais ou menos 20 círculos trentinos, né? Eles são ligados a uma associação no Trento, a Associação Trentina nel Mondo, né? Trentini nel Mondo, Brasil. Então, cada um tem a sua gestão independente, mas a gente se reporta a essa associação para ter pelo menos alguma ligação com a Itália, o norte da Itália, né? De onde os trentinos que aqui chegaram foram em torno de 12% dos imigrantes. Então, uma parcela pequena, mas muito expressiva, né? De um povo bem empreendedor. E aí, o que nós fizemos? A gente tem Caxias, né, pelo menos, onde nós temos os cursos de italiano, temos os encontros, a gente faz as nossas reuniões. Estamos dentro de um espaço que, para nós, eu acho que ele é bem interessante, que é a Casa de Cultura, Ponto de Cultura Casa dos Otimistas, perdão, que é desde 2011, né, que ela está em atividade ali atrás do fórum. E então a gente participa não só da cultura italiana, como tem a ligação junto com o alemã, os poloneses e os suíços valesanos, e o teatro através do Misericolone, né? É bem interessante o espaço, quem conhece sabe o trabalho que a gente faz. E como você falou antes ali, nós estamos voltando com as atividades presenciais, né? A questão ali do jantar harmonizado, né? Chama de gastronômico, porque vai ter um chefe de cozinha, né? Através do Márcio Fonseca, que é lá do Estela Alpina, já conhecido, né? E aí nós também temos não só esse tipo de jantar, temos o jantar de aniversário do Círculo, temos o jantar do Nhoque, né? É um festival do Nhoque, a gente chama. A gente faz lá final de. O dia certo é 29 de março, né? Na verdade, alguns países fazem, por exemplo, a Argentina faz todos os dias 29, faz o jantar do Nhoque. Tem oficinas de canedo, já fizemos oficinas de nhoque, e outras oficinas que agora não me recordo, porque com esses 2 anos e meio sem fazer atividade, a gente acaba até perdendo um pouco do ritmo, né? Mantivemos só os mais importantes, aí tudo à distância, né? Então não teve como fazer. Esse é praticamente, ó, depois de 2 anos e meio, estamos voltando. E você falou dos círculos trentinos, em termos de estado, eles fazem a captação, né, de alguns círculos. Né, os principais aqui tem Bento, Garibaldi, Porto Alegre, Gramado. Eu estive agora no encontro, 26º Encontro Nacional do Talhar, em Sananduva. Ele foi de quinta, agora não me lembro a data, de quinta a domingo. Eu só fui no domingo, participei da missa lá em Talhar e o almoço deles, né? Então, eles fazem um resgate dos objetos, do modo, digamos, que as pessoas elas viviam no passado, né? E a evolução desse passado, dos anos da cultura italiana, que vai se modificando, né? E a gente tenta manter e reter, né, digamos, os jovens também, para que participem, que sejam ligados à cultura, porque hoje existem tantos atrativos que desperta muito o jovem, né? Então é difícil trazer os jovens junto a cultura italiana, que é uma coisa, digamos assim, uns dizem que é ultrapassada, foi o passado e não agora o presente ou o futuro. Então, mas acho que bem, se a gente perde essa ligação, a gente perde a nossa identidade, né? Então, o Círculo, ele faz esse movimento. Fizemos em 2018 o piquenique cultural, que foi um roteiro na região trentina ali Cristalégua, não sei se quem conhece Caxias, sabe, que é o lado ali, que tem muitos trentinos, né? Fizemos ali, foi bem interessante. É uma região um pouco divulgada do turismo. Então a gente fez e foi, até a gente pretende fazer à frente, eu acho que ano que vem, não sei se já nesse verão, E assim, se tem o contato com a pessoa que está no campo ainda, que está se mantendo ainda na, digamos, na propriedade, geralmente onde era do bisavô, passou para o avô, para o pai, e agora tem os sucessores, né? Mas assim, é um trabalho pequeno, né? Mas a gente tem esse contato, tem alguma coisa também. Nós fizemos um intercâmbio, agora vou abrir as inscrições para fazer intercâmbio de... Eram 20 dias, agora passou a 15 dias no Trento, né? Então, a custo zero, faz uma troca, digamos, vai um intercambista para o Trento e, automaticamente, numa outra oportunidade, viria um intercambista italiano para cá, para ficar no mesmo período na casa dessa família, né? É bem interessante esse programa.
Muito interessante mesmo. Uhum.
Não, é bem interessante. Então, é para quem é de origem trentina, tem essa diferenciação, né?
Claro.
E agora... Oi, pode falar.
Não, eu achei que você tinha encerrado, mas se você tem mais coisas a colocar, fica à vontade.
Eu só vou colocar que, na verdade, nós temos agora o encontro dos coordenadores, que é uma coisa que nós tivemos em 2018 aqui, que eu acho que você deu cobertura, se não tem nada. Que é o encontro dos círculos trentinos. A gente agora na Argentina, semana que vem, a gente vai fazer o encontro dos coordenadores, né, dos círculos trentinos do Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai. Vai ter em Córdoba, né, na Argentina. E então a gente vai pelo menos estudar a possibilidade de fazer o terceiro encontro, né, desses países, do círculo trentino desses países, que são mais ou menos em torno de 200 aqui envolvendo a América do Sul. Então, nós temos em torno de 20, então é bem interessante fazer essa integração. E a gente acaba conhecendo gente de vários países, não só, digamos, Brasil, né, mas também América do Sul. E também tem Austrália, Bélgica, Estados Unidos, Canadá, não me lembro agora, Croácia, e França, se eu não estou enganado, né? Itália, óbvio, né? Então, nós vamos fazer nesse encontro e aí vamos tratar também um dos temas, né, ver esse terceiro encontro, que já estava programado antes da pandemia, que era para acontecer na Argentina. E tomara que a gente consiga, né, para o próximo ano, ali, talvez entre março ou abril, se concretize. Não sei se isso acontecerá, mas tomara que sim.
Está no plano, né? Você falou sobre o encontro em Sananduva que você foi, né? Eu só vou resgatar um pouquinho, porque para fazer link com o próximo... Uma próxima consideração, João Félix, na verdade, Sananduva sediou o 26º Encontro Nacional dos Difusores do Talian, né? O pessoal que trabalha...
Difusores do Talian, isso. Falava difusores, exato.
O pessoal que trabalha em rádio, né? E o primeiro encontro dos alunos da Cucanha, Escola de Talian, que também estiveram presentes, foi de 11 a 13 em Sananduva. Já que uma das atividades do Círculo também é a, digamos assim, a preservação da língua a partir dos cursos e da própria escola também é, né? Com, inclusive, financiamento estadual para que as pessoas possam ter isso de forma gratuita. Como é esse trabalho dos cursos? Como está a adesão aos cursos? E como os cursos promovidos pelo Círculo Trentino é um pouco diferente dessa proposta que eu estou mencionando da Escola da Cucanha, por exemplo?
Exato. Nós focamos mais em cima da língua, né? Gramatical, a gente chama, né? Então, a gente faz esse trabalho. Mas tem um dos, digamos, dos participantes, que é o Misery Colony, que tem o João Veneto Nunes, que ele é um entusiasta da área, um grande pesquisador. Ele esteve presente lá, ele fez uma palestra. Então, ele teve uma turma ali que teve o Júlio Pozenato, que teve lá, Lindo Batistel, o padre, né? E então eles fizeram um trabalho, eles fazem um trabalho de pesquisa e participam, inclusive, da escola de italiano ali, lá com Tânia, né? Então é bem, bem interessante fazer. É um movimento, digamos, diferente, porque é uma língua falada, que foi criada, né, para o dialeto, a língua, né, criada, através, a partir dos colonizadores, que, digamos, que foram os vênetos, os lombardos, os trentinos, os milaneses, Bresciani e por aí vai, não lembro todos agora. Enfim, se juntou e ficou um dialeto e que hoje passou a ser língua, né? Então, aí em cima disso tem essa. É um movimento que já tem há bastante tempo, mas ainda está se formando, né? Porque tem pouca bibliografia, né? Que ainda está se montando, né? Eu agora estou nus, mas agora não me lembro quem que fez, então, a partir de que foi lançado um livro, né? Recentemente, eu participei de um dos encontros, que é bem interessante, né? Então, eles fazem, tem agora o próximo encontro, se eu não me engano, é dia 10, ali no Ponto de Cultura, dia 10 não, perdão, dia 18, agora é semana, né? Temos nosso jantar, dia 18 é o encontro, né, que eles fazem no teatro, que nós temos na parte inferior.
Que, aliás, eles estão se preparando com um novo espetáculo, nesses 40 anos de Misery Colony, se preparando já para um novo espetáculo, né? Bem bacana isso.
Isso, exato.
Uhum. Bom, então, focando um pouquinho no jantar, né, que vai acontecer agora, que é um espaço para tudo isso, né, João Félix? Para conhecer, para conversar, para se relacionar, para jantar também, né, para comer bem, porque também tem essa questão da fartura. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque os ingressos ainda estão sendo vendidos e é uma oportunidade para as pessoas que queiram esse tipo de encontro, né? Agora, no final de semana, é sábado?
É sábado, exato, é sábado à noite. Já não temos muitos ingressos, né? Deve ter, mas tem algum, que é o da, como eu falei, que é um cardápio, vai ser de responsabilidade do Márcio Fonseca, né, lá do Cela Alpina, que vai ter um, digamos, o cardápio vai ser mix de folhas, com um molho especial, lá, risotos de alho poró com amêndoa, tostada, e filé de frango ao molho de manjericão, né? E como primeiro prato. O segundo prato tem um sorrentino ao molho de manteiga e sálvia e filé mignon com champignon in natura, né? E sobremesa, banana salambada com sorvete de creme. E temos os vinhos, né, que vão ser servidos. A harmonização vai ser a cargo da vinícola Dom Bonifácio, da Quarta Alegre, né? Não sei se quem conhece sabe que os vinhos são muito bons, né? Então a gente vai fazer essa união entre o chefe Márcio, né, a Dom Bonifácio ali, e, digamos, o Círculo Trentino, que está promovendo isso, né? O espaço não é muito grande, a gente tem espaço para 60 pessoas, então a maioria dos ingressos já foram vendidos, então quem quiser fazer, digamos, ainda a sua reserva, pode ligar, tem a Cirei, que deixou o contato dela aqui, que é o 9-91-14-7882.
Perfeito. Então, aberto ao público, as pessoas podem adquirir o ingresso e se inserir na programação, né?
Sim, aberto ao público, não tem restrição nenhuma, é 19h30. Então, esse, digamos, jantar, ele é um evento que acontece, acho que já é o quarto ou o quinto, não me lembro. E que é para, digamos, fechar com o ano bem, né? Digamos assim. E com um cardápio diferenciado, um vinho. É uma parceria, né, com as vinícolas de locais sempre. E às vezes a gente consegue fechar, que é o caso, aqui no Bonifácio, eles são também de origem trentina, né, a família de origem trentina. Então a gente procura trazer o lado trentino, digamos, junto, né? Porque é uma cultura, não é que seja diferente, mas é um ponto forte, digamos, da migração, que é a cultura trentina, né? Como até tem algumas receitas específicas diferentes, não só do norte, talvez, né? Mas tem o Trento, que é diferente, que se aproxima um pouco da cultura alemã, né?
Claro. João, deixa eu só te perguntar, esse é o último evento do calendário do Círculo Trentino 2022?
Está aberto ao público sempre, nós vamos fazer depois, tem a questão das aulas, que eu não falei, né? Até comentei, mas que temos encerramento, a gente faz sempre alguma atividade no encerramento das aulas e o fechamento da diretoria. Em dezembro a gente faz uma, não me recordo a data agora, não está marcado, mas enfim, e a gente faz, esse é mais restrito à diretoria, alunos e familiares, né? Então, como o espaço não é muito grande, também não dá para a gente abrir ao público, né? A gente faz uma coisa mais íntima para... E como eu falei, as aulas de Salina Contra, a gente estamos tendo segunda e quarta este ano, que ficou meio reduzido. O ano que vem a gente está abrindo mais uma turma para ir nas terças-feiras, né? Iniciante. E aí, se tiver mais alunos, abre-se mais dias da semana, né? Mas, em princípio, terça-feira, né? Então, aulas de treino, bem não falhar, né? E calhando bem.
Perfeito. João, muito obrigada pela presença aqui, por nos contar sobre o trabalho, viu? E para quem quiser não só conhecer, né, a questão aqui da proposta do jantar, do encerramento, essa festividade, você já deixou o celular disponível. Para quem quiser se inserir nos cursos também, é o mesmo contato para já, quem sabe, se organizar para o ano que vem?
Sim, Sim, pode ser o mesmo contato, através do meu também, pode ser também, não tem problema, né? Uhum. Que é o 99946-9517.
Perfeito, perfeito. Tá. João.
E não esquecendo que quem digamos, não precisa necessariamente só ir para o jantar, mas quem quiser agendar, digamos, alguma visita para conhecer a casa, porque dentro tem uma questão no piso superior, que é um educativo, ela é cultural, tem as etnias, né? Quem conhece, lá tem fotos, tem um pouco da história contada em alguns painéis. Vale a pena conhecer, né? Quem quiser, até porque também é um prédio. Ele bonito, não é tão baixo, né? Mas é um prédio histórico,
claro,
né?
Claro.
Do Nicolau Antunes. Então é bem interessante conhecer, né?
Tem obrigada.
Alguns colegas que agendam para visitar.
Valeu, então. João, obrigada, viu? Forte abraço para você, até. Tchau, tchau.